Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast e hoje o bate-papo vai ser muito legal. Eu queria abrir aqui com um pensamento que muito se fala hoje de crescimento, inovação e tecnologia, mas poucas pessoas realmente vivem isso na prática. E o convidado de hoje é o Pena, quem eu trouxe aqui para a gente bater um papo bem legal. E eu queria que você contasse, Marcos, quem é você na fila do pão?
Obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, batendo um papo com vocês. É sempre um prazer falar um pouquinho, né, sobre o nosso dia a dia. Então, quem é o Pena na fila do pão? Né? Então, o Pena é o pai do Enzo, casado com a Elisângela. Né, já tem alguns anos de trajetória aí, né, dentro de diversas atividades. Então, cara, trabalho desde os 12 anos, passei por muita coisa. Né, então, brinco até que quando eu vou me apresentar para os meus times, eu coloco um pouco das atividades que eu já fiz, né? E eu venho lá desde vendedor de sorvete, trabalhou em sacolão, que hoje pegar a turma mais jovem hoje não sabe nem o que é sacolão, né? Antigamente, Ceasa, e depois fui motorista de caminhão, motorista de ônibus, servente pedreiro, passei por tudo. E nos últimos 15, 16 anos, mais ou menos, daí muito mais focado em gestão de pessoas, né, desenvolvimento, parte de tecnologia, implementação de automações, processos. Então, daí já é um caminho um pouco mais, né, focado nesse caminho. Passei por algumas empresas, né, a Nielsen é uma das grandes empresas que eu passei aí, né, as maiores empresas de pesquisas do mundo, né, e eu passei por várias etapas dentro deles, desde coleta de campo, quando eu fazia pesquisa na rua com eles, né, até chegar aí na parte de gestão, de gerência com eles lá, tocando toda uma operação que era responsável por a entrega de todos os dados para as grandes empresas tomarem as decisões, né, do que fazer, que marketing investir, se abrir uma fábrica, se fechar a fábrica. Então, uma trajetória grande aqui na América Latina, né, trabalhei bastante com eles. E depois de um bom tempo, né, 19 anos aí na Nielsen, tomei a decisão de sair, né, de ir para um outro caminho. E aí foi onde a Target surgiu aí na minha vida. Né, e aí a gente brinca, né, que eu reneguei a Target 2 ou 3 vezes ali no começo. Né, a gente estava num período de pandemia, né, mas depois aceitei o desafio. Era uma reestruturação da empresa, um crescimento, e tinha grandes oportunidades ali para a gente trazer e colaborar. Então, acho que é um pouquinho da minha trajetória nesse momento.
Muito legal. E você sabe que eu fico refletindo como essa nova geração é muito diferente da nossa. Eles pulam aí de galho em galho, às vezes por conta de uma coisa muito pequena, que às vezes a gente nem entende. Eles saem da empresa, não cria esse laço de ficar 19 anos numa empresa, né? Mas eu queria que você explicasse, já que a gente caiu no assunto aqui de hoje, seu trabalho. Hoje você está como Head de Negócios na Target Software. Conta um pouquinho sobre o que é a Target Software.
Legal. Bom, a Target ela vem passando também por um processo de reestruturação, né, há alguns anos aí já. Né? Então a gente saiu de um modelo onde os donos, os fundadores tocavam a empresa, para uma estrutura hoje, né, de conselho, de diretoria, toda a parte de gestão já profissional, né, estruturada. Ela vem desenvolvendo e crescendo dentro de alguns produtos próprios, né, que a Target tem, mas também no apoio aqui às soluções de clientes. Então, hoje já temos aí uma gama de clientes importantes dentro da Target. Né? A gente atua desde da concepção da ideia, construção da ideia, implementação, acompanhamento, sustentação, evolução. Então, a gente gosta de trabalhar todo o processo, né, num modelo muito diferenciado do que o mercado tem. Quando você pega grande parte das consultorias de mercado, elas são muito board shop, né? Coloca, vem aqui, o que você precisa? Preciso de 10 pessoas. Tá? Coloca 10 pessoas, tchau, obrigado. Ano que vem, na hora de renovar o contrato, eu venho conversar com você de novo. Né? A Target tem um modelo diferente, é um modelo muito junto com o cliente. Costumo dizer que a gente se torna sócio da entrega do cliente.
Que legal.
Né? Porque a gente realmente passa a viver a dor do cliente, porque é isso que faz a diferença no dia a dia, né? Porque a gente consegue entender exatamente o que ele precisa, inclusive a ponto de clientes, né, darem abertura para a gente e dizer, cara, está indo para o lugar errado. Sua estratégia não é a melhor estratégia de implementação. Vamos por outro caminho, vamos implementar de outra forma. E a gente consegue grandes avanços nos clientes fazendo dessa forma, né? Então, é um dos grandes diferenciais da Target é justamente esse processo. Né? Não é um body shop. É uma sociedade com os nossos clientes. E aí, aqui, independente do tamanho do projeto. Né? Pode ser um projeto que vai durar um mês, dois meses, vai durar 3 anos, 5 anos. Então, a gente tem cliente que nós estamos há 15 anos dentro do cliente, uau, tocando o projeto com o cliente. Né? E tem um cliente que está há 2, 3 meses que tem a mesma sensação, a mesma vontade, o mesmo desejo da gente estar lá com o time empenhado em entregar o melhor para o cliente, porque a gente sofre a dor do cliente. Né? Então, o Target foca muito nisso no dia a dia, nas entregas de trabalho aqui que a gente faz com os nossos parceiros.
Que bacana. E na sua opinião, qual foi a decisão mais arriscada da Target que acabou dando certo? Sim.
Cara, tem algumas, né? Toda decisão é difícil, né? Você tem uma ideia, você tem um desejo, mas você não consegue ter a realidade se vai acontecer ou não, né? Mas eu acho que a principal, eu acredito, né, que na verdade a principal decisão foi quando ela saiu de um modelo onde era muito operado internamente e aí era muito com base no relacionamento dos donos. Né? Então, a gente até brincava que a gente tinha alguns clientes e aqueles clientes eram de cada um dos donos. Né? Eles são 3 sócios, então os 3, cada um cuidava de um cliente e ali. Cara, a gente teve um momento que a gente sentiu a dor da separação, né? De um deles sair e falar, cara, já não é mais teu cliente, agora é nosso cliente, porque chegou um grupo de gestores, né, que efetivamente começaram. Então, acho que essa foi a principal dor.
Eu imagino.
Que teve no momento. Foi um trabalho muito grande, eu principalmente, porque eu vim de fora, né? Então, eu vim de uma empresa grande para uma empresa que estava começando a se estruturar para se tornar uma empresa muito grande, né? Que é o caminho que nós estamos aqui no planejamento estratégico. Mas sofri com alguns caminhos, né? Porque tinha vontade de acelerar algumas coisas, e ele, não, calma, vamos um pouquinho mais devagar, vamos entender um pouco mais de como as coisas vão funcionar. Mas, sem dúvida nenhuma, foi a decisão mais acertada que eles tiveram. Isso durou mais ou menos 1 ano, 2 anos mais ou menos nesse intervalo de tempo entre eles acreditarem que efetivamente o processo seria realizado, né, e aconteceria da forma como eles queriam, até o momento que a gente brinca que a gente expulsou eles da empresa. Né? A gente mandou eles para o conselho e falou assim, cara, agora você fica no conselho, você vai olhar estrategicamente, você vai olhar outras coisas, deixa que a operação a gente vai tocar. E aí a gente vem crescendo mais de 2 dígitos todos os anos.
Que bacana.
Né? Então, nos últimos 4 anos aí, todos os anos a gente superou as metas propostas por eles, né, de crescimento. E principalmente, acho que não só do crescimento, mas da retenção dos clientes. Né?
Porque uma das grandes furado,
cara, uma das grandes dificuldades é conquistar um cliente é difícil. Né? Mas manter ele talvez seja mais difícil até de conquistar, né? Porque ele se acostuma já com um modelo, com uma estrutura, e se você baixar um pouquinho a qualidade, a entrega, você já pode perder. Então, o custo da perca é muito maior. Então, nós estamos numa trajetória muito importante aqui de crescimento.
Legal. E se você tivesse que começar do zero hoje, o que você faria diferente?
Boa pergunta, viu? Cara, eu acho que tenho certeza que uma das coisas que eu faria diferente é começar mais estruturado. Né? A gente tem um costume lá brasileiros de vamos indo, vamos levando,
vamos ajustando no caminho,
vamos fazendo. Né? E hoje, com o advento da tecnologia, que ajuda muito no dia a dia, né? Não que é o principal ponto, mas ajuda, estruturar um pouco mais. Então, cuidar um pouco mais das pessoas que você coloca nos lugares, porque é uma das falhas que acho que a gente acaba cometendo muito no caminho, né? E a gente brinca muito na área de tecnologia, que a gente faz muito isso com os técnicos, né? É. Cara, eu tenho um cara técnico que é maravilhoso. Cara, esse cara é muito bom, ele entrega rápido, super com qualidade, nunca tem um problema, tá sempre. Cara, eu coloco ele para cuidar de uma equipe, eu acabo. Eu perco o técnico, não ganho um líder. Perco a equipe, porque a equipe também não gostou daquele líder. Então, uma das coisas que talvez a gente estruturaria um pouco mais fosse estar mais preparado para tomar umas decisões antes de tomar e falar assim, vamos ver no meio do caminho o que vai acontecer. E a gente sabe que na prática acontece muito isso no dia a dia, né?
E assim, qual que é a maior mentira que você acredita que conta sobre empreender?
A maior mentira é que você vai ganhar dinheiro.
Porque é fácil, né? Realmente.
Porque nesse ponto, né, assim, é muito isso. Não, você vai empreender aqui, você vai virar dono da empresa e vai ser muito mais fácil a sua vida, né? Não é. Ela é muito mais difícil. Mas ela é mais prazerosa. Ela te dá um retorno melhor, ela vai te dar uma satisfação maior, porque você vai ter ali, né, uma realização quando você conseguir complementar, que é muito maior do que qualquer outra coisa que você possa ter. Verdade. Mas todo mundo tem... Não, daqui 2 meses você já está, cara... Vai viajar 3 vezes por ano, vai ficar 60 dias em casa. Cara, essa é a maior mentira que você põe, que você vai trabalhar só 2 horas por dia. Cara, isso não vai acontecer.
Ao contrário, então... acaba se preocupando, se envolvendo, às vezes, cada vez mais.
Eu brinco, né? Eu estava, final de semana, não estava trabalhando no final de semana, mas domingo o cliente mandando mensagem. Cara, era 11 horas da manhã, falando, cara, aconteceu um problema. Tá, não sei. Cara, você está lá, vamos atender, né? Vamos entrar numa ligação, vamos resolver. Então, você trabalha muito mais, mas a satisfação também é maior depois na recompensa.
É igual criar um filho, né? Eu também sou pai, você comentou aí do Enzo, eu sou pai da Vitória. E... certos tipos de recompensas, assim, que às vezes alguma coisa, um abraço, um afeto que o filho te dá, te proporciona, que só quem é pai ou quem é mãe sabe o quanto aquilo é valioso e o quanto aquilo é gratificante e que vale todo o esforço. Uhum. Acho que é mais ou menos a mesma linha. Quando a gente vê um cliente prosperando, uma solução dando certo, Sim. Aquilo vale mais do que dinheiro, né? Você vê que todo o seu esforço valeu a pena.
Exato. Eu tenho um projeto, né, de um cliente, até nesse ponto que você comentou. A gente ajudou ele a reconstruir um produto, né, que ele já tinha no mercado. Ele foi uma das últimas empresas a entrar na concorrência do mercado. Né? Então, teve uma grande dificuldade de conseguir implementar. E tinha uma dificuldade muito grande de fazer funcionar o produto. Né? Então, tinha uma outra consultoria que já estava lá há um bom tempo e não conseguia implementar o processo. E quando a gente chegou, eu brinco até, né, internamente, falei assim, cara, você está gato por lebre esse negócio aí, né? Não. Cara, você falou pra mim 8 meses pra fazer isso aí. Cara, você tá com cara de 2 meses de projeto, né? Aí foram me contar a história. Eu falei, não, cara, mas tem um outro que tá 1 ano e meio lá e não entregou até hoje. Nossa. Eu falei, cara, não é possível. Mas deixa eu entender. Pode ser que tenha uma sujeirinha debaixo do tapete aqui, né? Nós vamos descobrir ao longo do tempo, né? E, cara, efetivamente não. Era a minha visão, era aquela lá mesmo. Era um projeto de 2, 3 meses ali pra gente colocar a primeira fase no ar, né? Que eu tinha... e aí a gente construiu uma forma, e a gente tem um modelo de trabalho, né, que quando a gente executa as etapas junto com o cliente, a gente constrói um vídeo de lançamento desse processo para entregar, para fazer um marketing interno, porque assim, grande parte das empresas, cara, você vem aqui, você coloca um sistema novo, só a sua área sabe. Ninguém mais sabe, porque você não conta para os outros, né? Porque você está aqui e tal. Então, uma grande dificuldade de se colocar os cases de sucesso em todas as áreas da empresa, né? E a gente gosta de fazer isso. Então, a gente falou lá, cara, fizemos um vídeo de lançamento mostrando o produto, cara, mostrando as facilidades, o que a gente trouxe, o que a gente evitou de problemas e tudo mais. E fiz 2 vídeos. Fiz um vídeo para circular interno, que daí tinha mais ou menos uns 3 minutos ali, né, que abrangia um pouco mais de detalhes para as pessoas, e fizemos um vídeo mais comercial aqui, que era meio lançamento de mercado que a gente podia fazer. E o cliente usou esse vídeo para lançar o produto no mercado. Cara, quando eu fiz isso aí, legal. Eu falei, pô, aí acertamos em cheio, né, cara? Porque você vê, seu
barba,
trabalho...
Cabelo e bigode.
Pô, seu
não
trabalho...
Não só a solução, mas deu um empurrãozinho,
pô,
no marketing.
E o cliente chamou a gente, foi lá, né? Pô, vem apresentar. E eu fui apresentar, eu brinco até que não estava no projeto fazer o mobile disso. E eu chamei meu time e falei, não, cara, puta, vamos fazer o mobile desse negócio. Aí o cara, não, mas não tá no escopo. Eu falei, não, deixa comigo, deixa que eu compro. Os donos da empresa não gostaram muito, né? Ficaram bravos comigo, mas depois o resultado foi legal, né? Mas no começo falou, pô, você tá fazendo mais do que deveria e tal. E a gente fez o mobile. E aí na apresentação, cara, eu fui com o celular e fui com o cara plugando no telão e apresentando e eu mexendo no celular e as pessoas olhando o celular e falaram assim, mas ele tá mexendo no celular? No produto, eu falei assim, ele tá mexendo no celular. Você consegue operar pelo celular, você consegue fazer a gestão pelo celular. Então foi algo que muito gratificante, porque você vê, cara, o cliente usou, né, gostou tanto da entrega, do modelo, e isso tudo nós estamos falando num prazo de 3, 4 meses de entrega. Né? Alguém tava 1 ano e meio sofrendo para entregar, e fez e usou. Então, cara, é as recompensas que a gente tem aí no dia a dia.
E você sabe que eu acredito muito também no over-delivery, né? Tipo, o projeto inicialmente era isso, mas faz muito sentido, não vai arrancar o nosso braço e vai fidelizar o cliente, vai alegrar, vai ir além. E são, às vezes, esses detalhezinhos que realmente cativam, ou que o cliente se torna um multiplicador e te indica para outras empresas, né? Eu acredito muito nisso.
E vai até um pouco a mais, tá? Vou te contar, nesse mesmo case, cara, 2, 3 meses depois do lançamento, uma concorrente do cliente no mesmo produto, né, chamou a Target para ir lá. A gente foi muito mais para falar do incentivos, né, do uhum. produto da Target para a parte de incentivos comerciais. E aí, no meio da conversa, a gente conversando e tal, não sei o quê, a hora que a gente abriu o portfólio, fomos contar um pouquinho do portfólio, a gente citou o nome dessa empresa, aí eu falei assim, tá, mas o que vocês fizeram lá? Aí eu falei assim, não, a gente fez tal produto. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Aí o cara saiu da sala e foi na mesa dele, assim, no escritório do lado, e voltou. Quando ele voltou, ele tava com o folder de lançamento do produto da outra empresa, que tinha exatamente a cara do mobile que a gente tinha feito, né? Ele falou assim, não, eu tava lá, eu vi os caras lançando. Eu falei, então, foi a gente que fez. Que cara, bacana. foi nós. Então você vê que a concorrência também viu.
Tá de olho.
E aí os caras falam assim, vamos conversar? Eu falei, vamos conversar.
Muito legal. E assim, o que quase ninguém fala, na sua opinião, mas que realmente quebra empresas de software?
Cara, mais uma excelente pergunta.
Eu tenho algumas opiniões, assim, se você quiser eu posso, e aí você vai.
Fica à vontade, vamos trocando.
É, assim, o primeiro que eu acho são, assim, empresas de software depende muito de pessoas, não de obras, né, e processo, e às vezes quando não tem uma gestão, ou quando os donos estão muito envolvidos no projeto e não tem a visão macro, assim, é um grande problema. Uma grande dificuldade que é de software, você fazer a estimativa de tempo, né, as entregas e os custos de cada... tem muitos desafios, mas eu não queria levantar para você qual que é.
Eu acredito que o principal que quebra uma empresa é a falta de visão de negócio.
Verdade.
O que acontece? E quando a gente fala visão de negócio, todo mundo vai muito assim, não, mas eu não sou o cara que vai decidir estrategicamente se eu vou investir 1 milhão, 5 milhões, 30 milhões. Cara, eu não estou falando desse negócio. Eu estou falando do negócio no dia a dia, na prática, porque o PPT aceita tudo.
É verdade.
Né? Então você coloca o que você quiser, cara, vou faturar, vou fazer em 2 meses, 3 meses. Não. Mas na prática, você conversou com as pessoas que têm a dor da coisa? Vocês entenderam o que eles passam no dia a dia? Às vezes você quer ir para uma solução que o cara do dia a dia não resolve. É. Né? Só que mesclar isso é importante. E grande parte das empresas de tecnologia, especificamente olhando para desenvolvimento de software, ou projetos, principalmente quando a gente fala de projetos mesmo, que o cliente é dono do produto e a gente vai ajudar a construir o negócio, não se olha isso. Então, o que acontece daí na prática? Vira um bolo de neve, o prazo nunca é cumprido, o custo é maior, não é efetivo, as pessoas não usam, as pessoas não vendem a solução.
O estresse lá em cima.
Cara, totalmente. É um negócio que você entra em reunião, apanha, sai da reunião para falar com o time, apanha de novo. É. E aí o time vai embora, porque daí o time já não aguenta mais a pressão. Também fala, cara, não aguento mais essa loucura, vou sair. E parte disso poderia ser solucionado se você fizesse, né, um mergulho mais profundo no negócio antes de sair fazendo ou usando as tecnologias para implementar aquela entrega que o cliente quer. Então, a falta dessa visão, e aqui, de novo, não é na visão lá da liderança, não é lá do diretor, não é do cara que toma a decisão. É a visão do dia a dia, do produto. O que, que realmente esse cara... Vai solucionar o que isso aqui? Né? Eu brinco com o meu time que, às vezes, o cliente adora fazer essas coisas. Né? Ah, põe um botão quadrado para mim na tela aí. Aí você fala assim, tá, mas para que ele quer o botão quadrado na tela? E aí o cara fala, não, é que eu vou clicar e eu vou exportar os dados, né? Você vai ter um exportar, vai exportar os dados para mim e eu vou usar os dados. Mas para que você quer exportar os dados? Não, é porque daí eu vou colocar no Excel e aí eu vou fazer 4 gráficos que eu vou apresentar lá para a diretoria e tal, não sei o quê. Então, cara, qual que é a dor real desse negócio? O cara não quer o botão na tela. Ele quer o gráfico. É. Só que você não tem a capacidade de ir lá e falar para assim, viu, tá errado o que você quer, cara. Vamos fazer o seguinte, fala qual é o gráfico que você quer, eu monto para você e você não vai apresentar para a diretoria. Você vai dar o acesso para o cara. E você vai falar para assim, ó, toda vez que você quiser ver, você entrar nessa tela e você vai ver o dado real. Real time, tá aqui dentro, é só você ver. Cara, isso gera valor. Então, quando você percebe que é desta forma que você tem que atuar como uma empresa de tecnologia... você passa a ter valor.
É verdade.
Então você muda a forma como... Cara, eu não sou mais... Não é mais o Bora Shop.
Não é mais um fazedor, né?
Não é mais o fazedor. Eu sou um cara que constrói junto com você, né? É porque grande parte das empresas é... Cara, não. O cara pediu o botão quadrado, eu vou fazer o botão quadrado. Custa 10 horas de trabalho. 10 horas de trabalho vezes X reais a hora. Cara, acabou. Faturou a nota, vambora. Cara, esses 10 horas de trabalho não vai ser nada perto do que você vai conquistar com ele se você mostrar para ele que, cara, eu eliminei 5 ou 6 etapas que você fazia. Eu dei informação pro cara lá na frente, né? E tá muito mais estruturado. Existem vertentes do porquê que não querem fazer isso, né? Muitas vezes é, ou meu dado não está bem feito, ou eu quero esconder alguma informação que eu manipulo, né, no processo. Sim. Que na prática a gente sabe que acontece às vezes. Então tem N vertentes, mas quando você constrói desta outra forma, aí você não quebra. Se você continuar, ainda mais agora com o advento da IA chegando, né, cada vez mais forte e tudo mais, e a gente tem N variáveis dela que a gente pode passar por elas aqui depois. Cara, a operação mesmo de codar, desenvolver, implementar, subir, pôr em produção, cara, já não tem mais valor.
É verdade.
Ou o valor dela é muito pequeno. Onde está o valor? Cara, construir uma relação que eu entendo o negócio e aí eu proponho a melhor solução. E a melhor solução, cara, pode passar às vezes até pelo Excel.
Verdade. Sim, me corri se eu estiver errado. É uma mistura de empatia com a experiência do usuário, né? Você mostrar para ele que você entende da dor dele, que você se põe no lugar de quem vai estar usando o software, a solução. E isso acaba agregando, entregando muito mais valor na relação, né?
Perfeito, cara. Esse produto que eu te falei que a gente lançou, né? E o cliente depois usou o vídeo. Cara, eu não fazia ideia do que era esse negócio. E eu tava numa outra área, eu tava num outro cliente, né, tocando um outro projeto, e aí a diretoria me chamou e falou, cara, você vai pra lá, você vai assumir esse negócio, tá com esse BO, isso aqui, tal, me contou as coisas, eu falei, beleza, vambora. Mas eu não conhecia o produto, cara, não fazia ideia do que era, nada, zero, mercado financeiro. Eu falei, caramba, e agora, o que eu vou fazer, né, cara? Tem um time nas minhas costas, eu preciso carregar esse time, preciso fazer eles funcionarem e tal. E aí eu mergulhei, cara. Cara, 15 dias, 20 dias ali de mergulho, entendendo o mercado e tudo mais. Cara, foi tão importante que em um mês, mais ou menos, eu estava numa reunião de definição de backlog do cliente. Não era o meu backlog. Meu backlog era outra coisa. Estava definindo outra área, né, outro processo e tal. Mas eles me chamaram. Falaram, cara, você não quer participar? Eu falei, claro que quero. O conhecimento é sempre bom, né? E aí eu fui para essa reunião. Cara, eu estava dando palpite dentro da reunião. Dos caras, fazendo backlog deles. Não era nem o meu, era do deles. E aí, tá indo. E aí, cara, foi indo, né? Puta, terminou, imagina, o dia inteiro, né? Eles fazem, assim, um evento mesmo, cara. É um dia todo discutindo, montando planejamento e tudo mais, pro trimestre, né? Pra depois sair implementando o trimestre. E quando acabou a reunião, cara, veio umas pessoas e falam assim, cara, obrigado. Pô, eu tô há 6 meses, eu tô há 8 meses tentando priorizar esse item e não consigo priorizar. Cara, você foi lá e falou um negócio, falou que fazia assim, não sei. Os caras priorizaram meu item. Obrigado, cara. Então, olha a mudança que você fez, cara. Quando você passa a ter a empatia e se colocar como um cara que vai usar aquilo lá, você começa a ter ideias e olhar. E eu gosto muito de brincar que eu tenho um modelo mental, né, que eu exercito, que ele, a gente pode passar por ele depois rapidamente aqui. Mas que ele é muito nisso, cara. Como é que eu enxergo as coisas além do que agora está? Porque, cara, é muito fácil eu só olhar e falar assim, tá bom, isso aqui vai custar R$1.000. O que é que eu faço pra você? Eu pago os 1.000 e vou. Cara, eu não quero os 1.000. Eu quero os 10, os 20, os 50, os 80, os 500, 1.000.000. 10 anos de longevidade aqui dentro, crescer, expandir, né? Mas dificilmente uma empresa de software pensa assim.
É verdade.
A maioria pensa, cara, eu quero os R$1.000. Acabou.
É mais rápido, né? Não precisa.
Exato.
E o que, que você acredita que seja o que separa uma empresa de software que consegue escalar das que simplesmente sobrevivem?
As que focam no negócio, né? Eu bato muito no negócio porque eu acredito muito realmente nisso. Mas quando você tem um corpo de gestão, de liderança, que foca nisso e que faz o seu time, independente do nível que seu time é, júniors, plenos, seniors, iniciantes, estagiários, aprendizes, no que for, que eles têm que aprender a olhar dessa forma, é o que cresce. Eu já vi muito acontecer. E já passamos por essa experiência também na própria Target. Você traz uma pessoa muito de negócio, ela não consegue falar com o time. O time não entende, o time não conversa, aí o time começa a reclamar, fala que esse cara muda todo dia, mano. Todo dia ele quer uma tela diferente, todo dia ele quer um botão diferente e, cara, não funciona. Cara, o time se estressa, o cara se estressa porque ele também prometeu pro cliente. É. Então, o nível de estresse vai muito. Só que qual a grande dificuldade? É as pessoas começarem dessa forma, já no início.
Uhum.
Então, geralmente, é o cara, puta, o cara que tá fazendo refinamento, tá vendo o escopo e tudo mais, ele tá lá na frente. Aí depois ele chama o cara lá do fundo, fala, cara, vem cá, agora você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Cara, né? Tem algumas dinâmicas de grupo que você faz, que o cara coloca um papelzinho nas costas, né? Puta, um faz desenho aqui na frente, um faz aqui, outro vai fazendo... Cara, chega lá atrás completamente diferente, né? Não chega nunca nem próximo do que era para ser implementado, mas por conta disso. Porque você não tem. Então fala, ah, faz um botão quadrado aí. Aí o cara, beleza, agora explica pro cara. Aí o cara vai falar para você, cara, não é o botão que você quer. Na verdade, sabe o que você quer? Você quer que dê duas piscadas assim, ó, e abra uma modal para você com o detalhe. Que o cara vai te trazer, porque o cara técnico, ele sabe coisas que já existem no mercado e nas ferramentas, que são muito melhores do que você que às vezes fala, cara, eu estou pensando no botão. Então, quando você olha para o negócio e tem um time que tem isso e faz com que toda a cadeia de suplementos, né, do projeto, da integração, das execuções, pensem no negócio, cara, aí muda o jogo.
Exatamente.
Aí você passa, não, primeiro, já não dependo mais do time, pessoas especificamente, porque é um grande problema que você tem. Quantas vezes você fala assim, cara, eu não posso te promover, que se eu te promover não tem quem coloca no seu lugar.
É verdade.
Aí você deixa o cara preso, aí o cara se desanima, aí ele fala, quer saber, vou chutar o balde também, não vou fazer mais, porque o cara, né, quer crescer. Então quando você faz dessa forma, você fala, cara, esse cara você pode colocar em qualquer projeto, qualquer. Você roda qualquer um, por quê? Cara, duas, três reuniões que você fizer com o cara, ele já entendeu o negócio. Depois, cara, tecnologia, você vai usar ela a favor da melhor maneira possível, entendeu? Então, eu focaria muito em olhar sempre para isso, cara, construir a liderança toda voltada para o negócio. E aí depois você usa as ferramentas que você tiver para implementar ou para construir, para mudar tudo que for possível.
Legal. E na sua opinião, o que é mais perigoso hoje? Não inovar ou inovar sem estratégia nenhuma?
Inovar sem estratégia nenhuma. Muito se fala, né, que inovar é... Cara, puta, acordei de manhã, olhei pela janela e aí... Ah, tem uma ideia aqui, nossa, inovadora. Não vou inovar. Mas, cara, inovar sem ter nenhuma estratégia, putz, não funciona, cara. Não funciona. Primeiro, por que que não funciona? Porque inovar é fazer os outros entenderem a mesma visão que você teve, que é difícil. Uhum. É difícil, né? Cara, você enxerga de um jeito, cara, eu enxergo por trás dessa parede aqui quatro, cinco coisas diferentes. Você não vai enxergar as mesmas quatro, talvez você enxergue uma.
É verdade.
Né? Então, como é que eu transmito isso para a pessoa? Tendo estratégia. Então, se eu tenho uma estratégia, eu vou mostrar, olha, a gente vai aqui por esse caminho. Se aqui não funcionar, você vai para esse caminho. Se não funcionar, a gente vai aqui, a gente vai driblar aqui. Putz, aí o cara vai falar, cara, agora essa ideia faz sentido. Aí o cara coloca energia. Porque se o cara não colocar energia, não vai funcionar. E só você com a sua inovação, não vai. Não adianta. Não vai funcionar. Né? É algo que você vai patinar. Raras exceções, né? Que o cara acorda de manhã, enxerga uma coisa e no outro dia de manhã tá bilionário. É sorte, né? Cara, putz, dá para contar nos dedos de uma mão quantos foram dessa forma. Exatamente. Grande parte das histórias que você vê, o cara tem um produto hoje que é, cara, maravilhoso no mercado, mas, cara, quantas vezes ele esbarrou? Putz, vamos citar aqui a IBM, né? A Microsoft, a Apple, um monte. O cara errou. Mas hoje, inovar, se não tiver uma estratégia, você não convence as pessoas a irem para o mesmo destino. Uhum. E aí, não com ter pessoas para ir para o destino, não vai funcionar. Porque, cara, você tentar fazer tudo, não dá certo.
É verdade.
É muita informação, você tem que entender muitas coisas, tem que fazer de muitas formas. Mesmo com a IA, não dá, não funciona.
Senão você vira um pato, né?
Exato.
É como a gente costuma dizer.
Exatamente, entendeu? Então, cara, não vai funcionar. Então, inovar é preciso. Se você não inovar, você morre. Mas inovar sem, você morre mais rápido ainda. Uhum. Porque daí você gasta energia numa coisa que talvez faça assim, cara, isso aqui... Vou gastar R$1 milhão para fazer e vai dar lucro de 200 mil.
Bacana. E você, como head de negócios, qual é a métrica ou indicador que você mais gosta de olhar assim?
Cara, A satisfação do cliente, eu acredito que seja o maior indicador. Mas não no, no NPS puro, como a gente conhece, a fórmula, né, do NPS. É, puta, descarto o detrator, pego, né, descarto o miolo, pego o detrator, não sei o quê. Cara, não é. Porque aquilo ali é uma foto, é um sentimento do momento. Né? Então eu posso te dar uma pesquisa de satisfação agora, você está conversando comigo, você falou, pô, gostei do pena. Pô, legal, você vai dar 10, vai dar 9. Passa daqui 10 minutos, você assiste de novo, daí você fala assim, puta, ele falou 3 besteiras aqui, já é 7. Então é uma foto do momento. O NPS Sim. é a foto do momento. Satisfação do cliente, para mim, é todos os dias você ver o cliente com brilho nos olhos quando te vê. Isso é o indicador. Então, eu costumo brincar muito, né? E na tarde, isso foi uma cultura que eu trouxe. Em algum momento, eles me questionaram até por conta disso. Que eu sou o cara que mais gasta com visita cliente.
É mesmo?
Eu tô todas as semanas, eu tô no cliente. Todas as semanas, cara. E eu brinco às vezes assim, eu até falo com os caras, cara, minha gastrite tá atacada, porque eu tô tomando cafezinho aqui. Porque às vezes eu vou pro cliente, eu não tenho agenda com o cliente. Eu não tenho horário agendado com ninguém, eu não tenho conversa com ninguém. Mas eu vou e eu sento numa mesa muito parecida com essa, um dos clientes que tem lá. E, cara, eu sento lá e falo assim, vai surgir oportunidades para mim conversar com o cliente. Então, às vezes o cliente passa, cara, e uma satisfação enorme que você tem é o cliente passar e o cliente de longe dar um tchauzinho, né? O cliente vem te cumprimentar.
Caraca, que tá fazendo
cara,
te cumprimentar.
Às vezes ele tá na correria, no corredor, indo por uma reunião, ele para e fala assim, oi, Pena, tudo bem? E aí, como é que tá? Tá legal. Pô, vamos conversar mais tarde? Eu falo, vamos conversar mais tarde. Cara, quantas vezes fica 7, 8, 9 da noite tá no cliente, porque... O cara falou que queria falar comigo e eu estamos lá trocando ideia, conversando. E, de novo, não é aqui olhando e falando assim, ah, eu vou falar com ele nesse horário e vou sair daqui com um projeto fechado. Não. É a satisfação do cara em te procurar. Né? Eu tive num evento, né, que tinha um diretor nesse evento, e esse diretor, todo mundo falava que era muito difícil ter acesso a ele. Era muito difícil ter acesso, cara. E aí eu fui no TDC do ano passado, e ele fez uma palestra lá. No TDC do ano passado. Né? E eu fui tá? E inclusive foi lá que eu tive o primeiro contato com ele. Né? Me apresentei, expliquei quem eu era. Tá? Não sei o que. Aí, passados uns 2-3 meses depois, a gente fez o lançamento desse produto que eu te falei, e ele estava nessa agenda também. Cara, o cara chegou, ele estava numa outra roda assim, eu estava conversando com umas pessoas tal, e ele passou. No que ele passou, ele parou assim, e cara, ele veio me comentar: e aí, Pena, tudo bem? Cara, o cara lembrava meu nome. Aí as pessoas do lado falaram assim. Você conhece ele? Eu falei, sim, conheço. Por quê? Ah, porque, cara, não é todo mundo tem acesso a esse cara, né? Então, olha a diferença. Então, estar no cliente é isso. E eu sou o cara que mais vai no cliente. Por quê? Porque, cara, para mim é isso. Eu preciso ver o brilho dos olhos. Quando eu vejo que o cara já passou meio que abaixando a cabeça, indo para um canto, eu falei, não tá legal. Temos um problema. Né? Além de todos os milhares de outros problemas que existem no dia a dia, com time, com pessoas, tudo mais. Mas esse, para mim, é a maior métrica, mas na real. O cliente ali, olhando, cara a cara, frente a frente.
Tete a tete.
Né? Não é uma pesquisinha que você disparou. Uhum. Acho que ela é importante, ela tem seus valores, ela tem alguns modelos, funciona muito bem.
Sim.
Mas na área de tecnologia, cara, essa eu nem usaria. Porque ela não vai refletir exatamente o que você precisa fazer. Agora, esse olho no olho... Cara, esse é muito bom. Inclusive, você levar a diretoria junto num dia numa reunião e os caras falarem pro diretor da tua empresa que, cara, pô, Pena, tal, não sei o quê, tá aqui junto. Então, cara, isso é onde gera satisfação. E aí isso vai fazendo o efeito cascata, né?
Uhum.
O cara renovando o contrato, o cara te abrindo outras oportunidades, o cara te falando, cara, vamos lançar um produto aí, um projeto, quer participar, tá? Então vai gerando uma cadeia de eventos, porque eu brinco sempre, a gente fala muito do hunter e do farmer, né?
Uhum.
Né? O farmer é aquele que, cara, sai dando tiro pra tudo quanto é lado, onde eu pegar, eu vou,
pegou.
Né? Eu gosto de ser o hunter, que é aquele cara que tá todo dia, tá ali junto, o cara vai indo, passa os perrengues, sofre, não é fácil, né? O cara fala, pô, é fácil. Não, não é fácil, é difícil. Mas, cara, no médio e longo prazo, e eu acredito muito nisso, né? No planejamento de médio e longo prazo, o de curto, ele é muito raro de acontecer algo que no curto seja muito bom. É difícil, né? Às vezes financeiramente ele é muito bom, mas ele não te dá outras coisas. Agora, no médio e longo prazo, cara, aí é um negócio que evolui muito.
Muito legal, Pena. Sabe que, criando um paralelo assim, com um pouco da realidade nossa aqui da Bits, quando a gente fala com uma empresa, que a gente está lidando ali com as dores deles, com os desafios que eles têm, a gente muito ouve, olha, a nossa agência atual, eles só estão focados em tráfego pago e todas as reuniões só falam disso, os dashboards só são voltados para isso, quando eu paro de pagar o boleto, o lead não vem mais tal. E tal. Então, assim, eu vejo que hoje existe uma cultura que as agências estão cada vez mais focadas no imediatismo, que é isso que você está trazendo, em vez de focar numa coisa mais substancial e concreta, médio e longo prazo, que é, por exemplo, o SEO, tipo, a parte do Google te indicar organicamente, ou até mesmo o que é mais recente aí, as IAs poderem citar a sua empresa como referência e tal. E eu acredito muito que isso seja uma coisa mais demorada, mas é o que vale mais a pena ser plantado. Se eu fosse hoje ter que escolher se eu planto R$1 em SEO ou R$1 em tráfego pago, eu, com certeza eu apostaria em algo mais demorado. E é legal porque assim, as pessoas falam muito que o marketing mudou, né, com a IA, tipo, que hoje é tudo é IA, funil e tal. Mas, na verdade, o marketing ele é o mesmo, né? No final do dia, vende quem entrega valor, né, para o seu cliente, quem realmente consegue agregar no dia a dia alguma coisa que seja relevante para essa pessoa. E o que você acredita que seja, de fato, determinante assim, para a Target é o que ela é hoje?
Cara, o principal ponto da Target estar onde ela está, né? Uma empresa de 20, 25 anos. Né? Então, não começou ontem, né? Então, uhum. Já tem uma bagagem. Hoje tem grandes clientes, né, do nosso portfólio, né? E há um bom tempo já trabalhando com esses clientes. Né? Então, isso também é uma métrica de relevância importante, né? Se manter dentro de grandes clientes.
Isso.
Mas o principal ponto da Target é o diferencial dela no tratamento e relacionamento com o cliente. Eu vejo muitas empresas, conhecemos muito, porque somos concorrentes delas, né? Então, né, tem várias por aí, né? E a luta é cruel no dia a dia, né? É. No sentido de você pega, cara, tem empresas de tecnologias hoje que o cara vai te oferecer um recurso a R$10 a hora. Né? Esse, cara, que qualidade está entregando. Mas, infelizmente, muitas empresas, cara, não importa que eu tenha um recurso aqui para fazer o que eu quero, vou chicotear ele, vou obrigar ele a fazer. Se não fosse, eu obrigado a trocar, você tem que colocar outro cara aqui e tudo mais, né? Então, é o que acontece. E a Target não é dessa forma. Né? Ela busca olhar para o cliente de outra maneira. Tem erros, tem acertos, né? Tem variáveis que acontecem. A gente tem situações que no mesmo cliente uma forma de atuar funciona, a mesma forma não funciona no outro. Né? Tem situações de, num diretor, por exemplo, a gente é extremamente aberto para falar de erros, problemas e coisas que deveriam mudar, e no outro, quando eu falar, você apanha na reunião. Né? Fala, cara, você está falando que está errado aqui dentro. Tá? Então, tem essas coisas no mesmo cliente. Mas a Target ela busca muito sempre esse olhar de, cara, como eu cuido do cliente.
Legal.
Cuido do cliente. Cuidar do cliente é fundamental. Né? O CEO hoje, né, ele brinca muito, a gente tem três pilares que a gente trabalha. Né? Então, a gente tem o cliente, né, que tem a satisfação e tudo mais do cliente. A gente tem o pilar financeiro, que a gente não pode esquecer, né? Ele faz parte para manter uma empresa, né? Aqui, até a ZONG tem que cuidar, né? Porque se não cuidar também não vai. Então tem a parte financeira e a parte de pessoas. Então esse tripé, ele tem que estar equilibrado. Não adianta o cliente estar satisfeito e meu time morto.
É verdade.
Não adianta eu estar ganhando uma grana violenta, o cliente insatisfeito e o time aqui também ganhando uma mixaria, né? Ou não sendo reconhecido como deveria ser reconhecido.
Muito legal essa analogia. Né? E assim como o financeiro também, né? Né? Ficar saudável.
Cara, não adianta nada também. O cliente está satisfeito, meu time está maravilhoso. Pô, cara, eu estou 2% de retorno financeiro do projeto. Né? Acontece? É claro que acontece. Tem horas que você se torna até um investimento. Fala, não, eu vou investir aqui porque eu vou pegar outros projetos ali. Tudo faz parte da estratégia, mas os três pilares têm que andar equilibrado. Então a Target hoje ela tem muito isso e a gente apanha muito por esse negócio. Né? A gente no corpo da liderança sempre diz, cara, tem que equilibrar os três. Então, por exemplo, uma situação que a gente tem, às vezes clientes, que o cliente começa a reclamar muito dos colaboradores. Não, mas não dá, não tá funcionando isso aqui. Cara, eu tenho que cuidar. Não posso deixar o cliente, né? A máxima que o cliente sempre tem razão, ela não é todo momento verdade. Ele tem razão, tudo que está alinhado. O que está fora do alinhamento não deveria ter. Então, cara, a gente tem uma proteção muito grande com o nosso time, né? Se o cliente, né, de uma forma desordenada, venha atrapalhar aqui os profissionais. A mesma coisa ao contrário. Se os meus profissionais também estão impactando no cliente, eu também vou cuidar das pessoas, né? E o financeiro está no meio do caminho de tudo isso aqui, porque ele vai equilibrar. Ele que vai me fazer as pessoas serem melhores remuneradas, ganhar um bônus e tudo mais. E quanto mais o cliente está satisfeito, mais contrato eu tenho, mais grana entra, mais pessoas eu contrato. O meu time vai aumentando. Então você vai indo num formato onde os três não dá para desvincular.
É verdade, uma coisa puxa a outra.
Uma coisa puxa a outra. Então a Target hoje ela tem este olhar, ela tem esse formato. E os donos, né, os fundadores, desde que eu entrei na empresa, desde que eles me apresentaram a proposta, né, de chegar na Target e contribuir com eles na Target, sempre foi esse olhar. Inclusive um dos nossos valores que a gente tem no dia a dia ali, questões de ética, confiança e tudo mais, mas, cara, tá lá, crescer em parceria. Então, como é que eu cresço e as pessoas que estão junto comigo e que querem crescer, vão crescer. Uhum. Ao longo do caminho, pessoas saem, vão ficando, não querem, perdem o foco, então a gente vai tirando, porque eu tenho que cuidar, eu costumo dizer, cara, eu tenho um time todo para cuidar. Então eu não posso deixar aqui uma pessoa que se desvinculou, né, ou que não está mais no mesmo ímpeto, com vontade e tudo mais.
Cultura da empresa.
Já perdeu a cultura. Cara, eu não posso deixar esse cara aqui influenciar nos outros 10, outros 15, nos outros 20 que tem no meu time. Então eu sou responsável por esse time para fazer
isso.
É
tipo uma laranja podre, né?
É, exatamente, né? Então, cara, eu vou deixar ela lá, daqui a pouco eu tenho duas, daqui a pouco eu tenho três, daqui a pouco quatro. E às vezes, três ou quatro com a mentira. Esse é o pior ponto ainda. Porque às vezes não é que é verdade. Porque quando é verdade, você fala, cara, peraí, vamos olhar. Que esses quatro, talvez não é os quatro o problema. Talvez o problema está na liderança. O problema está no dia a dia, no projeto. Né? Tem situações aqui que você tem várias situações. Mas geralmente, quando ela é podre mesmo. Ela é podre mesmo.
Mas às vezes um feedback, um one-on-one ali, já contornaria, você conseguiria já sentir isso até antes. Né? Isso que é... A gente tem uma sócia aqui que cuida da operação e que a gente cobra dela de fazer esse one-on-one para, às vezes, já perceber até antes do colaborador estar mandando currículo para ele. Ela já sentiu, opa, não, peraí, tem um aspecto aqui que a pessoa está incomodada e vamos contornar assim, resolver essa...
É, e esse é sempre difícil, na verdade, né? Porque mesmo com o one-on-one, tem certas coisas que são mais complexas de você pegar no dia a dia, né?
Mais velado, né?
É mais velado e tal. Mas uma coisa que eu vejo muito e acontece, e aí nós somos de uma geração diferenciada, né? No sentido de que a gente veio de um outro mundo, entramos no mundo da era tecnológica.
A gente era analógico e...
A gente, né? Passamos, digital. Viemos no meio do caminho, né? A história do bug do milênio, né? Verdade. Cara, será que vai existir 2001, né? Porque não sabemos o que vai acontecer, né? O que vai parar e tudo mais. Então a gente tem uma metodologia diferente, como a gente até brincou no começo, você falou, né? Cara, a questão de longevidade, né? Cara, quantos anos eu fico numa empresa? Eu lembro que lá atrás, né, meu pai e tudo mais, cara, ele fala assim, o sonho das pessoas era trabalhar numa ZF da vida, que o cara ficava 40 anos, 45 anos lá dentro, aposentava, era a carreira do cara. Isso era o NPS de felicidade do cara, ter ficado 40 anos. Aquele cara que ficava 5, pulava para outro, pulava, olhava... E eu sei porque lá atrás a gente contratava e os caras olhavam no currículo e falavam, puta, esse cara aqui ficou só um ano... Hoje não, hoje você pega o currículo, cara.
3 meses.
Cara, 2 meses, 1 mês, 5 meses, cara. Um negócio assim. E não que as pessoas sejam ruins, né? As pessoas têm bagagem. Mas, cara, elas trocam numa velocidade que você não consegue estrategicamente pensar em longevidade.
Verdade.
Porque, né, as pessoas podem mudar muito rápido, né?
Trocam mais rápido a empresa do que troca de roupa, né?
Exato.
Sabe que é uma das coisas que é premissa aqui, já fica a dica quem estiver passando por um processo seletivo aqui. Quem falou mal da antiga experiência, falou mal do antigo gestor, assim, por falar mal mesmo, porque às vezes você tem uma experiência ruim, mas você ficar falando o nome da pessoa, empresa e tal, fala, ih, esse cara vai dar problema aqui. E às vezes são até problemas, você fala, poxa, não, pesado isso que rolou, mas é a nossa política, falou mal da antiga experiência, assim, o cara já saiu detonando, a gente não quer nem saber dessa pessoa.
E tem muito, né?
Tem.
Cara, às vezes você faz uma pergunta numa entrevista, que o cara, ele sai desse, não, eu não cresci Porque, cara, o cara não gostava de mim, o cara não gostava que eu era São Paulino, o cara não gostava que... Cara, tem umas coisas assim, é muito mais eu sou vítima das coisas do que entender exatamente o processo. Eu costumo dizer sempre, cara, não é a empresa que é ruim. Existem pessoas que às vezes são ruins. E é normal, cara, encontrar gestores que não são bons, diretores que tomam uma direção que você não concorda com ela. Cara, mas você não concorda? Ok. Cara, tem dois caminhos. Ou você vai continuar, que você acredita que aquilo vai mudar em algum momento, ou você vai procurar outra coisa.
É.
Cara, é isso que você tem que fazer. Não adianta fazer, não, porque o cara é ruim. O cara não vai funcionar. Então, acho que a política é maravilhosa.
É.
Eu gosto, sou muito adepto também disso, cara. Falou mal, é porque não tá. Eu costumo sempre nas entrevistas, eu faço uma pergunta para a pessoa, né? Que é... que ela, qual foi um projeto, ou uma entrega, um processo que, de sucesso, para ela me contar o que ela fez, e um que não deu certo.
É legal.
E o que ela faria hoje diferente para dar certo? Aqui, geralmente, você pega o cara nessa daí. Porque daí o cara fala assim, não, mas não deu certo porque o gestor da época não seguia, não seguia minhas ideias, não deixava a gente participar e tudo mais. Cara, o gestor não fazia? Ou você não agregava valor, né? Eu brinco sempre, tem uma frase que eu gosto de falar muito, que é, você tem que criar valor. O resto é consequência. Então, criar valor é o que importa. O resto não vai. E às vezes as pessoas não fazem isso. E aí ela coloca a culpa no outro, que é muito mais fácil colocar a culpa nos outros. Né?
Cômodo, né?
Então, esse tipo de pessoas, ela já é uma laranja podre. E quando ela entrar no teu time, cara, 2 meses, ela vai. Cara, eu demiti um cara que eu contratei em um dia. Sério, cara. Contratei o cara, passou pela entrevista e tal, era para uma área de assistente de atendimento. Contratou. O cara, no dia do treinamento, o primeiro dia dele, o cara tava na empresa de treinamento e tal. E eu fui lá, eu tinha muito costume de fazer isso, eu ia. O líder da época tava dando treinamento e eu sentado na mesa, no ambiente, tava estudando. Eu só escutei o cara falando assim, pera só um minutinho. Eu falei assim, como assim, pera só um minutinho? Estamos treinando o cara, né, mano? Aí o cara respondendo no celular. Aí beleza, chamei o líder e falei assim, cara, entende com ele o que que é. Pode ser um problema de saúde, pode ser uma família, alguém doente, um filho está no hospital. Cara, nós somos pais, a gente sabe muito bem, né? Se a gente está aqui, se tocar o telefone dizendo que é nossos filhos, você vai, cara, desculpa, mas estou indo embora. Cara, é meu filho e tal. Então, tem situações que, cara, a gente é super aberto a entender.
Compreensível, né?
Aí o cara, não, estou respondendo um amigo meu. Cara, juro, eu saí assim do lado, assim, peguei o telefone, liguei para a menina e ela falou assim, demite. Porque se o primeiro dia o cara está fazendo isso... Daqui 2 meses ele está pedindo promoção, daí ele já está falando mal da empresa, daí ele está dizendo que já não funciona, que o ambiente, a cadeira é ruim, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, demite. Então a prática que vocês têm, eu acho que está no caminho certo.
É, bem por aí. E você sabe uma outra coisa que aqui no Brasil a gente não valoriza, mas eu fui para os Estados Unidos, encontrei um amigo meu, fiquei 20 dias ali com ele, né? E ele falou uma diferença muito grande, que ele empreende também. Ele falou, sabe, cara, no Brasil... As pessoas têm vergonha de dizer que já empreendeu e uma empresa quebrou. Tal. Aqui nos Estados Unidos, as empresas valorizam quando eles vão contratar alguém que já teve uma empresa, que já quebrou e tal. Eles valorizam isso aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque esse cara sabe o que não pode fazer. Ele aprendeu muita coisa ali. Sim. Ele sabe o quanto é dolorido quebrar uma empresa e tal. Então, isso serve de bagagem, de combustível. Eu falei, pô, que interessante, cara. São culturas bem diferentes.
Cultura. E a famosa pergunta que você faz, né? Fala dos seus defeitos.
É.
O cara não quer falar nunca. É. Por quê? Porque ele acha que falar dos defeitos dele é assim, perdi a oportunidade.
Exatamente. E né? Pelo contrário, né?
Exato. O cara vai te dar até a oportunidade e falar assim, cara, a minha empresa consegue te ajudar a resolver esses problemas para você também.
É. Então... E, assim, na sua opinião, o que as empresas... fazem, acham que fazem bem, mas na verdade elas fazem mal, assim, tipo, no seu dia a dia. Cara,
sem dúvida nenhuma. Aqui não tenho medo de arriscar. Gestão de pessoas.
É.
Cara, toda empresa tem falhas nessa etapa. Todas. Eu já trabalhei nas grandes, sei como funciona. Já trabalhei em outras empresas pequenas, familiares mesmo, onde era um dono e o dono que mandava e desmandava. Aqui está um caso curioso, eu trabalhei nessa empresa quando eu trabalhei de motorista de caminhão. E eu fui demitido dessa empresa porque o cara falou para mim assim, vou te demitir porque você não sabe fugir da balança. Aí eu falei assim, mas que culpa eu não tenho que você colocou o peso a mais no caminhão, né? Cara, e eu tenho que passar. Não, mas você tem que aprender a fugir, você tem que se encostar assim, e quis me explicar como eu burlava a balança. Eu falei, cara, não é a empresa que eu quero trabalhar, mano. Entendeu? Não dá. Então, era o cara direto ali, assim. Então, eu já trabalhei nas grandes, já trabalhei nas pequenas, trabalhei nas grandes que focam muito em fazer cursos de liderança, gestão e tudo mais, mas na prática não aplica. Então, o que elas fazem? Cara, ó, te treinei, tá? Legal? Tá treinado, capacitado. Quero ver seu time agora também. Cara, não vai. Porque treinar pessoas e capacitar pessoas é uma habilidade. É um desafio que você tem pro dia a dia. E muitas vezes, e hoje eu sinto muito isso, não sei se vocês aqui estão sentindo, mas lá, cara, as pessoas têm dificuldade de entender o que é feedback.
É verdade.
Então, às vezes...
Mistura, leva o pessoal, né?
É. Se você não marcar na agenda que é escrever feedback do fulano de tal, ele vai chegar no final do ano e ele vai dizer para o pessoal do RH que não teve feedback.
É verdade.
Então, ele não entende que no dia a dia, cara, quando eu te chamo, eu falo, cara, aqui você escorregou na comunicação, você podia ter falado de uma outra forma, cara, eu brinco muito, né, com isso. Inclusive, assumi uma equipe agora, faz duas semanas que eu assumi uma nova equipe lá, né, de projetos. E eu costumo muito nessa... quando eu assumo a empresa, eu vou lá e conto um pouquinho quem é o Pena, né, o que o Pena gosta de fazer, um pouquinho desse modelo mental que eu tenho, que eu aplico no dia a dia. E por que eu faço? Eu faço porque eles precisam entender que tem momentos que eu vou tomar algumas decisões que para eles parece loucura. Esse cara vai mandar embora. Mas não é, porque eu estou enxergando 2-3 passos na frente. Eu estou vendo de uma outra forma, né? Esse modelo mental me faz eu pensar um pouco nisso. E aí eu falava para as pessoas isso, né? E eu sempre falo assim, uma frase que eu sempre falo, cara, se precisa cortar, eu corto. Então, na tarde, por exemplo, em outras empresas que eu passei também já aconteceu, deu ser chamado nos corredores, né? Na rádio peão, né? Fundindo, um cafezinho lá no canto, né? Que você não tá, do facãozeiro. O cara que bobeou, ele manda embora. E as pessoas não olham por que foram mandados embora. E aí eu sempre brinco com eles. Falo assim, cara, vocês olham quantos eu mandei embora. Mas vocês olham quantos eu promovi? O quantos eu construí a carreira do cara e o cara está em outro lugar, o cara está em outro patamar. Vocês olham para esse número para ver se equilibra? Vocês olham que se eu tirei aquela pessoa... Negócio, né? Exato. Eu falei, você olha, se eu tirei aquela pessoa, é por isso que você cresceu? Porque ela estava estragando, te prejudicando, você estava indo para o caminho que não era para o caminho. Quando eu tirei ela, olha o quanto você evoluiu. As pessoas não fazem isso. Quando eu trabalhei na Nielsen, eu tinha uma equipe de 50 pessoas, mais ou menos. Trabalhava nisso. Eu demiti 16 uma vez só.
Uau.
Um pacote, assim. Cara,
e não era corte de custo, era?
Não era corte de custo, era estratégico mesmo. Né? E tinha um auditório lá, grandão, e eu fazia reuniões mensais com o meu time nesse auditório. Né? Eu sempre fui meio louco, assim, né? As pessoas. Eu brinco até que meu NPS, minha satisfação é quando o cara chama que esse cara tá louco. Cara, eu tô no caminho certo. Né? Tá indo louco, é porque tá fazendo. E eu sempre fazia essas agendas lá, não sei o quê. E aí um dia enfiamos todo mundo lá dentro, puxamos as pessoas que era pra desligar e desligamos as 16. Cara, entrou assim as pessoas com os olhos arregalados, né? Com medo e tal. E aí eu comecei dentro, cara, aproveita a oportunidade. Se você está aqui dentro hoje, é o recomeço. Se você estava fazendo errado, mude.
E os outros 34, garanto para você que ficaram no time, eles começaram a entregar até mais.
Então, mas no primeiro momento, cara, alguns ficaram assim, transtornados. Assim, esse cara vai mandar embora, porque eu mandei uma pessoa que tinha 28 anos de empresa embora.
Nossa.
Aí os caras falaram, faltava 2 anos para ela aposentar. Aí os caras falaram assim, você tá louco, esse cara mandou embora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei assim, daqui 2 meses vocês vão entender o resto da estratégia. Porque lembra que eu falei que eu contei para eles o modelo mental. Meu modelo mental, olha para... Então, eles sabiam que tinha um fundo, tinha outras coisas ali.
Uhum.
E aí passou um pouco do tempo. Essa pessoa de 28 anos que eu mandei embora, tal, as pessoas, é louco, mandou a pessoa era querida, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Eu coloquei algumas pessoas para trabalhar na atividade dela. Passou 2 meses, eu fiz essa agenda de novo, no auditório com todo mundo. E aí eu falei assim, eu gostaria de chamar... Fulano, ciclano, beltrano, tanto assim. Como é que tá as atividades que estão fazendo hoje que era da pessoa? Cara, os caras falam assim, meu Deus, agora eu entendo que você mandou embora. Porque, cara, era muito ruim, não tava fazendo, tava fora de padrão, tal, não sei o que, não sei. Aí foi isso. Aí, beleza, elas fizeram, aí sentaram e falaram assim, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão quem teve enquadramento ou promoção no último mês. Cara, levantou 93% do time tinha sido promovido ou recebido um incremento salarial. Dos 16 que eu mandei embora, 5 eu contratei para uma equipe de qualidade, eu formei uma equipe de qualidade para trabalhar para a América Latina, que não tinha naquela época, né? E a gente tinha muitos problemas de qualidade. Depois eu vim com o processo de automação, mas naquele momento aquela equipe foi fundamental. 5 eu contratei, repus ali 3 ou 4 pessoas, mais ou menos, né, para aquelas pessoas que tinham. As outras pessoas eu dei como save para fazer justamente as promoções e enquadramento, porque faziam 4, 5 anos que as pessoas não ganhavam nada. Não conseguia. Cara, então eu peguei essa grana, fiz o saving para cá, joguei, promovi. Os caras, aí que você falou, cara, a partir daquele momento, quando eu promovi, aí, meu, cara, aumentamos em 30% a produção das pessoas. Só que sem se matar. 30% de mais produtividade.
Só aumentando o foco da galera.
Só aumentando o foco. 30% a menos de horas extras. Porque esses caras trabalhavam até mais tarde porque não conseguiam cumprir as coisas. Então, cara, se você olhar, eu tô falando de 60% de produtividade. Uau. Então, assim, aí, e as pessoas trabalhando felizes. Então, quando a gente teve lá a pesquisa de satisfação, né, da área, que era uma coisa que na Nielsen acontecia muito, e era a Gartner que fazia ainda esse processo para eles... É, cara, minha equipe foi a melhor equipe da América Latina em satisfação, batendo 98%, por exemplo, de satisfação, de clima, de promoção, oportunidade de carreira, de crescimento e tudo mais, porque puta, eu mexi com eles de uma forma que cresceu. Bacana. Então, quando eu fiz isso...
Que a Gartner tinha conseguido.
Exato. Aí, quando fez isso, aí os caras falaram assim, agora eu entendi porque que os 16 foram desligados. Eram 16 laranjas podres... Ah. Que não deixavam tudo isso aqui aparecer. E aí, dali, cara, saiu gente promovida, foi para a área comercial, foi para a América Latina, tem gente que foi para o México, foi embora para o México, daí depois a empresa levou uma área para o México, fizeram proposta para essas pessoas irem morar no México e trabalhando na empresa. Né? Então, as empresas costumam dizer que fazem gestão de pessoas, mas na prática elas não fazem. Elas dão algumas ferramentas, cobram muito mal as pessoas que gerem as ferramentas, né? E feedbacks muito estáticos, né? Eu pego o feedback, você tem 5 desenvolvedores, eu faço o mesmo feedback para os 5. Né? É o que na prática os caras fazem, né? É muito pouco de fazer, né? Eu costumo brincar sempre que, cara, cada feedback é um feedback. Né? Tem pontos em comum? Tem, porque você está numa área de desenvolvimento, está numa área de negócio, está numa área de qualidade. São muito parecidos as coisas. Mas, cara, tem que ser customizado. Tem um que tem a melhor habilidade, outro tem outra habilidade, você tem que potencializar uma coisa, potencializar outra. Mas as empresas, no modo geral, fazem muito mal isso ainda. Por mais que hoje em dia você tenha diversas ferramentas, mas são implementadas em momentos errados. Isso que é um pouco da minha visão, sabe? Quando você fala em metodologia, trazer metodologia, se você trouxer para o seu time uma metodologia aqui, agora a primeira coisa que tenho certeza alguns vão torcer o nariz e vão falar assim, porra, mais burocracia.
Digital.
Mais burocracia, pô, mais controle, que chatice, tem que preencher mais não sei o quê, não sei o quê. Mas por quê? Porque geralmente, 90% dos casos, as empresas resolvem trazer metodologia quando já está um buraco.
É verdade.
Já está um inferninho, já está um estresse, já está... Então o que acontece? A pessoa
está
apagando incêndio. O cara enxerga aquilo ali como mais um problema para a vida dele, não é a solução. Quando você faz a médio e longo prazo a implementação desse cara, os caras enxergam o valor naquilo.
É verdade.
E aí quando ele enxerga o valor, ele fala assim, cara, isso aqui não é ruim.
Ele adere, né?
Isso aqui é bom. É, eu tive um cliente, por exemplo, que é o anterior que eu cuidava na Target. Cara, esse era um negócio terrível. Tinham 30 e poucas pessoas que trabalhavam nesse cliente. A pessoa que era gerente na Target do que saiu e foi para o cliente. Então imagine, na teoria ela conhecia a cozinha daqui e foi para lá, né? E eu, cara, os caras falando, oh, um desafio para você, vai lá. E aí fui lá. Cara, essa mulher, ela ligava para os donos da empresa todo dia, cara, todo dia. Não dá para trabalhar mais com pena. Não tem condições, assim não dá, não tem como, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tava realmente num nível de estresse muito alto, assim. Era um negócio absurdo, porém era muito difícil de você mostrar, porque não tinha organização, não tinha um controle, não tinha uma gestão do processo. Pra ter uma ideia, tinha, quando eu comecei, eu entrei e fui medir, colocar uma implementação para medir, tinha 29% de rework.
Uau.
Então você imagina, você, cara, tem 1.000 horas de trabalho. Cara, tô falando de 300 e poucas horas por mês para rework. Eu falei, como é que você explica pro cliente que tá pagando que 300 e poucas horas do mês de não retrabalho. É para evolução, é para retrabalho. E por quê? Porque às vezes você não está claro se o retrabalho é por conta dele ou se é por conta nosso. É. Né? Você não tem um número para fazer isso.
E aí eu comecei a trazer a metodologia. Só que daí eu tive que, cara, tive que chegar mesmo com os dois pés no peito e falar, vai ser. O que, que eu fiz? Chamei os donos da empresa, coloquei eles numa sala. Falei assim, olha, vou apresentar o material para vocês aqui, nós vamos sair com uma decisão nessa sala. Cara, eu falo que eu sou meio louco às vezes. Daí, cara, fui lá, apresentei um plano. Falei assim, olha, a situação nossa é essa aqui. Ó. O cliente desse jeito, eu coloquei. Aí coloquei uma lâmina assim, meio assim. Ó. Temos dois caminhos. Sim e não. Não, vocês não querem mudar. Não quer fazer diferente. Eu estou pedindo as contas. Os meus líderes também vão sair. Tá não sei o que, não sei, não sei o que. Sim, quero fazer. Vou mostrar o plano. Aí eu falei, decisão de vocês. Cara, assim, os donos da empresa. Aí os caras falaram assim, não, a gente quer mudar. Eu falei, então tá bom. Então eu vou apresentar, só que tudo que tá aqui no plano eu quero. Aí os caras, não sei não. Eu falei, tudo que tá no plano eu quero. Ah, beleza. Aí fui montar. Mostrei o plano, mostrei estrategicamente todo o plano. Era uma revolução. Mudava realmente, eu trazia os líderes para ser líderes, montar estruturas, quebrar por etapas. Então, puta, passei a ter cada etapa, controle de todas as etapas, tudo mais. E bater no cliente. Tinha uma linha escrito, bater no cliente. Então, o que era bater no cliente? Cara, é mostrar pro cara, meu amigo, você não tem razão toda hora. Né? Essa máxima não funciona a todo momento. Vamos ter os alinhamentos. Se eu fugir do alinhamento, você bate. Se eu não fugir do alinhamento, você não pode falar nada. Beleza. Aí os caras fizeram, me deram o plano. E aí o plano era 30, 60, 90, 120 dias. Pra gente fazer esse processo. Em 30, eu tava fazendo o plano de 90. Por quê? Porque eu trouxe três caras, três líderes, e os três engajei. Falei, cara, vai acontecer isso, porque eu já estava me enxergando lá na frente. E os caras falaram, compra uma ideia. Cara, o plano de 90, nós vamos em 30.
Uau.
30, 35 dias, mais ou menos ali, uns 40 dias, mas eu chamei a diretoria de novo, falei assim, cara, vou te apresentar agora como tá. Aí a primeira pergunta que eu fiz para os caras, assim, fulano te ligou? Aí os caras falaram assim, não, não me ligou mais. Eu falei, cara, meu NPS. Ela não te ligou, tô feliz, cara. Já você não
tava ligando todo pô, dia?
Ligava todo dia, cara. Mas olha o nível que era, cara. Imagina você ter situações que você... Ela mandava 6h05 da tarde, por exemplo, na sexta-feira, um erro. A gente trabalha até 6 horas, pelo contrato era até 6 horas. Na segunda, a gente começava às 9 da manhã. Quando era 9h05, ela mandava, ligava pro cara falando assim, ó, tá 3 dias com vocês, vocês não resolveram o problema ainda. Aí eu falei, mas peraí, como 3 dias, mano? Pô, é sábado, domingo, né, não sei o quê. Aí eu criei uma métrica, que ele pegava o horário que ela mandou, o chamado, e calculava em horas úteis de trabalho.
Legal.
E aí o que aconteceu? Cara, começou a mostrar, falou assim, não, tá 5 minutos com a target. Porque você abriu 6h05, então já desconsidera aqueles 5 minutos. Só tô contando os primeiros 5 minutos do dia, da segunda-feira. Então tá 5 minutos comigo. Quando eu fiz isso, cara, ela parou de... Agora não posso mais falar, porque agora é por hora útil. Se eu quero ser diferente, eu contrato um pacote maior, que eu vou estender as horas dos caras, puta, eu vou fazer o processo. Resumo da ópera. Ela parou de ligar pros donos, já foi uma métrica que me deixou feliz pra caramba. A gente reorganizou tudo e a gente finalizou aquele ano. A gente começou o plano mais ou menos em abril daquele ano. Finalizamos com 0,4 de rework. Cara, eu saí de 29% para 0,4. Se eu usar a matemática a meu favor, eu tiro as casas decimais, eu tive zero reworks naquele ano.
Que bacana.
O que aconteceu? Cara, é porque eu sempre falo do médio e longo prazo. No outro ano, quase que dupliquei o valor do contrato com os caras. Os caras aumentaram o contrato, quantidade de horas, trabalho, desenvolvimento no processo.
Que bacana.
Então, são pontos que a gente vai fazendo.
Tem que saber arriscar, né?
Exato.
E na sua visão, sucesso é mais estratégia ou você acha que é mais consistência?
Consistência. A estratégia, ela é linda e maravilhosa. E eu costumo sempre brincar com o meu time. A gente é mega maravilhoso em construir, propor, olhar. Mas acompanhar e executar, a gente é ruim. E me incluo nesse ruim. Porque somos. Então a gente vai lá, estrutura, desenha, fala, cara, a estratégia vai ser essa, vamos por esse caminho, não sei o que, não sei o que. Na primeira dor de barriga que dá, você já abandona uma parte do processo. Aí você já larga no cantinho. E aí o costume que tem sempre no final. Cara, puta, não funcionou porque... De novo, quem é o culpado, né? Os caras, meus chefes lá que são ruins, né? Ou eu que não fiz a minha parte, né? Então, a consistência, ela é mais importante. Costumo dizer que o ideal é que a gente, um plano estratégico, né? Principalmente operacional, não estou falando aqui muito lá no crescimento da empresa, falando mais no controle operacional do dia a dia. Ele tem que ser pequeno, não pode ter mais que 3 itens. Tem que ter 2, 3 itens, para um curto prazo você implementar esses 2-3 itens. E aí você vai para os próximos 2-3 itens.
Atacando.
Porque se você colocar 5-10, cara, um mata o outro.
É verdade.
E o cara usa aqueles de desculpa para dizer que não fez o outro. Né? Então, a criar essa consistência de estar sempre fazendo alguma coisa é o que mais importa no plano estratégico. Não que a visão estratégica das coisas não seja importante, porque às vezes você pode atacar itens que não mexe o ponteiro. Faz nada, cara. Resolve lá a dor de barriga de 2 pessoas que trabalham no teu time. Mas os outros 20 que trabalham nem sentiram o efeito daquele negócio, né? Então tem que ser coisas que realmente, cara, tem que agregar para mais de 50% do time, tem que trazer um retorno financeiro, tem que trazer algo que vai dar mais performance. Ou seja, cara, eu consigo trazer mais 4 ou 5 clientes sem pôr nenhum no time. Porque daí funcionou. Então, essas métricas, esses balizadores têm que existir, né? Mas tem que ser de curto, porque senão você não consegue implementar.
Muito legal. E, na sua opinião, qual é o hábito do Pena, ou característica em si, que te tornou um bom líder? Assim? O que você acredita? O que você atribui?
Cara, eu tenho um... É difícil essa pergunta, cara. Mas eu tenho algumas loucuras que eu não abro mão, mas eu conto isso para todo o time que eu assumo. Então não é um negócio que eu faço simplesmente no processo, eu conto para todos eles, né? Então toda reunião, toda agenda que eu pego um time novo, que eu construo um time novo, eu faço essa apresentação para eles. Essa semana eu fiz, e tem um cara que já está comigo há uns 3, 4 anos, ele estava inclusive nesse projeto do Rework lá que caiu para 04, e ele foi um dos que apanhou, porque ele chegou, esse foi o pior, porque ele chegou com o nome dele já comprometido.
Sério?
Porque no final da apresentação todo tinha uma frase assim, se não der certo, demite a liderança. E eu estava chamando ele para vir para a liderança. Eu falei assim, você já está demitido se não der certo, né? E aí nessa semana ele estava de novo na agenda, que ele é um cara fenomenal, assim, está crescendo muito na carreira. E ele falou assim, pô, já é a terceira vez que eu vejo essa apresentação. Porque toda vez que eu assumo um time, eu apresento, né? E dentro dessa meu olhar, uma das frases que eu uso muito assim, carimbada, já mais de 10 anos que eu uso isso aí, é o sucesso da minha equipe é o meu sucesso. Quando eu penso nisso, não é só no pensar na frase, é ser real nesta frase. Então, se a minha equipe não for sucesso, cara, eu não sou sucesso.
É verdade.
Então, esse é o ponto primordial para dizer que eu tenho sucesso na minha carreira. É ter formado pessoas que até hoje, às vezes, me ligam, já trabalharam, faz 15 anos trabalharam comigo e falam, cara, eu lembro da frase ainda, que o sucesso da minha equipe é meu sucesso. E quando eu levo isso ao pé da letra, eu faço de tudo, dentro de todas as possibilidades que existem, para fazer eles crescerem. Quando eles crescem, eu cresço também, em vários aspectos. Então, quando eu tenho mais tempo para estar no cliente, quando eu tenho mais tempo para olhar estrategicamente, é porque eles estão tão bem estruturados e desenvolvidos que eu não faço microgerenciamento. Eu não fico de 5 em 5 minutos perguntando, e aí, vai sair a atividade? Vai entregar? Está atrasada? Por quê? Cara, não faço isso. Né? Por quê? Porque eu acredito neles. Então, claro, vou potencializando, vou cobrando. Tem uns que tem que puxar mais, tem uns que tem que fazer menos.
Tem um ritual, assim, uma daily, um weekly?
Cara, eu tenho com as lideranças, eu tenho uma semanal, né, um staff semanal que a gente faz, a gente bate um papo. Com os times mais técnicos e operacionais, a gente tem dailies, né, no processo. Hoje eu já entro pouco na dailies, porque daí os líderes já entram.
Legal.
E aí os líderes entram, que pegam, eles já me sinalizam, né? Eu falo, cara, vocês têm que aprender estrategicamente a identificar. Aquilo que o cara falou que vai atrasar 10 minutos, não me liga. Mas o cara falou que vai atrasar um dia, cara, me avisa, porque eu tô lá no cliente. Então, de repente, eu já contorno o cliente, eu já consigo mostrar pro cliente por que mudou. Então, de novo, eu cresci eles para que eu possa ter disponibilidade.
Autonomia para eles.
Exato. Né? Tem os custos disso, né? Então, tem momentos que escorrega, tem momentos que dá ruim, tem momentos que tem que ir lá no cliente explicar.
Dá cara tapa.
Cara, acontece várias situações. Mas, de novo, a médio e longo prazo se torna de uma forma que eles vão construindo os que vierem depois. Então, eu sempre falo isso, cara, o sucesso da minha equipe é meu sucesso. E aí eu brinco que, cara, acho que 2, 3 anos atrás, toda a minha liderança foi destaque na empresa, no processo de avaliação, né? Puta, fomos lá, cara, defendi, todos eles foram destaque. E eu não fui destaque. Aí os caras falam, mas como assim? Eu falo, cara, não importa se eu não fui destaque. Me importa que vocês foram. a minha métrica está ali. Então, o meu sucesso, o meu olhar está nisso. Então, quando eu faço isto, ele me traz uma satisfação muito grande. Né? Por quê? Porque eu sei que esses caras estão preparados. Para onde eles forem, cara, e já aconteceu várias vezes, os caras vão, daí o cara chega e fala assim, minta, aqui não tem metodologia, aqui não tem isso implementado. Cara, vou implementar. Eu falo, isso aí, implementa, cara. Leva junto, põe o que é melhor, adapta, faz o que for necessário, não dá para colocar 100% igual às vezes, mas, cara, coloca o mínimo de controle, de gerenciamento, vai mostrar que você é bom. Né? E eu sempre brinco que quando você... você tem um time aqui. E se eu chegar aqui e eu for lá e falar assim, cara, eu queria levar o fulano aqui, né? O fulano que é bom, né? Todo mundo fala dele e tal, não sei o quê. Essa pessoa, quando esse convite é feito para ela, ela sai muito feliz. Uhum. Fala, pô, fui convidado, que legal, né? Vou para uma outra área e tal. Aí quando ela chega lá na outra área, as pessoas olham e falam assim, ah, também, né? Pô, era o melhor lá do time, tinha que trazer esse aí mesmo, né? Não dá para trazer outro. Puta, já é uma visão. Agora pega a mesma pessoa num time excelente. E quando ela chega, fala assim, cara, deve ser boa mesmo, hein? Porque, ó, aquele time, olha que time aquilo lá. Se veio ela, cara, deve ser a melhor. Vou explorar ela para crescer. Então você vê, cara, muda completamente o percentual quando a sua equipe é um sucesso.
É verdade.
Então eu falo para eles um dia, vocês são responsáveis de fazer a equipe de vocês, fazer as pessoas que estão do seu lado semelhante. Então se você fizer as pessoas que estão do seu lado também serem sucesso, você é sucesso. Quem sai daqui vai continuar sendo um sucesso, que vai levar outro para ser sucesso, que vai levar... Cara, olha o negócio, ele vai expandindo, é o povo, mano, vai espalhando para os lados. Então, esse acho que é o meu ponto de sucesso, assim, métrica de olhar do que eu faço muito bem, é isso.
Legal, cara. Você sabe que você comentou sobre São Paulo, eu sou São Paulino,
Somos juntos, então.
Eu sou fanático até. Eu comecei a acompanhar futebol na época do Tele Santana, eu tô com 42 anos, na época eu tinha 8 anos, né, quando a gente está definindo o time para torcer. E uma coisa que me chama muito a atenção daquele time era isso, né? Esse gerenciamento do Tele Santana, ele, vendo em documentários, tal, ele ia muito além do campo. Ele via o jogador se estava gastando todo o dinheiro com balada ou com carrão e não tinha nenhuma casa. Ele conta que ele ia conversar com os caras. E aí, se você vê aquele time de 92, 93 ali de São Paulo, foi base para a seleção do Tetra ali de 94, do Parreira. Tinha muitos jogadores, a zaga, volante, laterais. Tinha muita gente ali de São Paulo no banco, de titular, enfim. E também foi depois o Parmalat, que veio para o Palmeiras, contratou um monte de jogador que era de São Paulo. Então você vê que por muito tempo acabou alimentando seleção, outros times, e até hoje estamos aqui comentando sobre esse feito aí, justamente que era um líder que ia no detalhe, ia além, que se preocupava com a pessoa, né?
E se a gente for explorar um pouco mais esse ponto que você colocou. Não, não tenho números aqui para dizer, mas, cara, podemos até fazer depois um exercício desse cara. Porque dificilmente você vai pegar um jogador dessa época que esteja em dificuldades financeiras, porque aprenderam dessa forma, então estruturaram. Os filhos, famílias e tudo mais também aprenderam, porque isso é exponencial, o cara vai levando para o dia a dia da família dele, né? Diferente de outros que você vê que o cara às vezes está, né, tá sendo sustentado praticamente por outras pessoas. Exatamente. Porque não tem, né? Então você vê como é, né? E aí você pega esse cenário, por exemplo, o Muricy é um que foi discípulo do Tele. Cara, você vê que ele vem com a mesma filosofia. Claro que agora o mundo é diferente, sim, técnica é, né, muito mimimi. Eu brinco que hoje em dia ganhar 300, 400 mil reais no futebol é nada, né? Porque, cara, o cara chutou a bola, acertou um escanteio e tá ganhando 200 mil. Né?
É verdade.
Cara, com o Tele, vai chutar, enfim. Você tem que acertar 50 escanteios. Daí nós vamos pensar em conversar num contrato novo. Exatamente. Né? Porque era. Mas você vê que era uma liderança inspiradora. E as pessoas não olhavam ele e falavam, nossa, cara chato. O cara manda em mim. Não, ele não manda. Ele tá me ensinando a crescer, me ensinando a me desenvolver.
E a gente só gasta a nossa saliva, o nosso tempo a mais, assim, justamente com quem a gente gosta, quem a gente acredita, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, é de pegação de pé. Não, é porque a gente vê mais potencial nessa pessoa. Aí a cobrança também acaba sendo até um pouco maior. Mas sabe que, tipo, me chamou muita atenção quando o Pep Guardiola ganhou a sua primeira Champions League ali pelo Bayern de Munique. Ele falou muito do Tele Santana. Ele era capitão do Barcelona. E era o Klopp, né, o técnico do Barça, um baita de um técnico também. E eles estavam subestimando o time de São Paulo. O São Paulo deu um baile neles ali. Naquele ano, o São Paulo ganhou dois títulos em cima do Barcelona. Não só o Mundial. O Mundial, eu acho que todo mundo lembra. Mas teve um outro torneio ali que o São Paulo disputou e ganhou também. Então, o Barça foi freguesão nosso ali, naquele ano ali. E isso que é mais legal. Um legado, né? É tipo, legal. Algo que o cara foi lá e... mudou não só a vida daquela pessoa, mas a vida do clube, ao ponto de 30 anos depois, outros técnicos estão se inspirando nele, deixou um legado na vida das pessoas.
Eu brinco com o meu time que sempre fala assim, vai doer. Cara, vai doer. Só que se você entender que essa dor é pro seu crescimento, eu vou bater. Você me dá essa permissão? Porque é pro teu crescimento, não é pessoal. Cara, você não precisa tomar cerveja comigo, você não precisa ir na reunião comigo, você não precisa jogar bola comigo, não precisa nada disso. Mas, cara, no trabalho eu vou bater, vai doer, mas eu tenho certeza que vai crescer. Mas você tem que estar preparado para isso, então você aceita. Eu tinha um cara que trabalhou comigo na Nielsen, né? Tem a história da metodologia dos 5 porquês, né? Você vai fazendo, então, não sei o quê. Cara, eu fiz esse cara responder 15 porquê. Na sala, assim, com um monte de gente na reunião. O cara falava eu, por quê? Por quê? Eu só falava por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não tinha respondido a resposta que eu queria. Então, puta, no 15º ele respondeu o que eu queria. Eu falei assim, agora você acertou. Se tivesse respondido isso no 3º, porque a gente não tinha ficado mais esses minutos. Até hoje, esse cara fala assim, cara, me ensinou muito a pensar antes de responder, né? É, olhar de uma forma diferente das coisas, né? Não, vou só responder por responder, para as pessoas têm que se não responder ficar feio. Não, não fica feio. Mas responda com consistência, né? No processo. Então, eu tenho um problema com o acho. Né? Todo mundo, quando o cara fala acho, eu travo, tipo, já não presto atenção mais no que o cara falou, porque eu fico no. Puta, ele acha? Então ele não acredita, então não vai dar certo, não sei o quê. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, e ele falava muito acho, cara. Cara, de 5 em 5 minutos, tinha uns 4, 5 achos no meio da... Uma vez eu fiquei contando, cara. Ele falando e eu... Pá, 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 pá. Ele falou, o que você tá fazendo com os dedos? Eu falei, tô contando quantas vezes você fala, eu acho. Aí ele falou, louco. Eu falei assim, cara, quer resolver esse problema? Toda vez que você falar um acho, eu vou te bloquear. Vai doer, porque você vai passar vergonha. Porque você vai estar no meio das pessoas e eu vou falar que você... Cara, você tá falando acho. Ele falou, eu quero. Mas, cara, mudou a comunicação dele mudou. Porque as pessoas começaram a olhar pra ele e falaram assim, peraí, esse cara não tá falando mais eu acho. O que eu acho é um achismo mesmo, né? É algo, cara...
Falta convicção, né?
É, talvez, pode ser... Estou tentando ir para esse caminho, tá? Não, eu acredito, ou não acredito, eu creio, né? Cara, é diferente, né? É. E as pessoas prestam atenção nisso, na comunicação, né? E aí ele mudou essa forma, doeu, porque, cara, foi muito... Eu bati muito nele nesse negócio, eu acho. Mas até hoje, cara, ele não usa mais. Ele tá no dia a dia. E aí tem uns outros líderes que eu faço a mesma coisa. Aí, de vez em quando, eu faço assim, acha? Aí ele, não, eu acredito. Na hora, o cara já troca isso. Não, eu acredito. Aí você vê que até empodera. O cara fala, não, eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que é o caminho. Eu acredito que tem que fazer isso aqui. Então, você vê que o próprio cara, ele traz essa motivação para dentro dele. Então, isso, e eu falo, isso faz a diferença no dia a dia. É difícil. Não é fácil. Nem todo mundo aceita. Nem todo mundo quer. Tem uns que falam mal por trás, né? Tem uns... Mas quando você consegue formar pessoas que olham, enxergam e veem resultado disso, e eu não estou falando resultado financeiro. Financeiro, ele é consequência, né? Mas resultados reais mesmo. Cara, a minha vida é mais tranquila. É, eu dificilmente tenho que fazer horas extras. Dificilmente eu tenho que trabalhar no final de semana. Cara, os projetos que eu entrego, o rework é muito baixo. O cliente está satisfeito, não tem reclamação. O CEO da empresa não fala do cliente como um problema. Fala do cliente como algo muito legal, muito bom. Reconhece. Cara, quantas vezes o CEO da Target fala, cara, a B3, por exemplo, é um cliente nosso. Ele fala assim, não, puto, o projeto que foi entregue na B3 lá, cara, maravilhoso. Cara, o cliente só deu feedbacks positivos, não sei o que. Cara, isso quando ecoa pro time, o time fala, cara, tá funcionando o que eu tô fazendo no dia a dia.
É verdade.
Então, esse recompensa, ele é maior que o financeiro. Não que o financeiro não seja importante.
Sim, sim.
Ele é extremamente importante para todos nós.
Mas ele é um indicativo.
Ele é um indicativo. E eu falo para as pessoas, cara, não peça aumento. Conquiste.
É verdade.
Então, quando você faz isso, cara, eu estou obrigado a brigar por você. Vou conseguir dar a todo momento? Não. Porque, de novo, a gente volta para a visão estratégica da empresa. Lógico. Tem um planejamento. Tem
os três pilares.
Tem os três pilares que eu tenho que manter. Né? Mas é algo que valoriza muito. Assim, cara, e traz uma satisfação enorme para a gente.
Legal. E Para quem essa nova geração estiver escolhendo ir para essa parte de desenvolvimento de software ou que quer criar um SaaS, uma ferramenta, que dica que você daria para essa pessoa hoje?
Não acredito fielmente na IA.
Cara, você sabe que é muito legal o que você está falando, que tipo, a gente usa muito IA aqui, mas a gente estava brincando lá e fomos numa conversa assim de tipo de café aqui. Ah, quais foram os maiores boxeadores do Brasil? Aí colocou o Whindersson Nunes, cara, entre os 10 maiores boxeadores do Brasil. Eu falei, não, isso aí é de brincadeira, né? Tipo, então assim, a IA ela acaba te ajudando muito, mas você tem que lapidar e filtrar e olhar e pesquisar em outras fontes, porque colocar o Whindersson Nunes como um dos maiores boxeadores da história do Brasil foi fogo.
De brincadeira, né? Eu tenho uma teoria que eu vou ver se ela vai se comprovar daqui a um tempo. Mas que na prática, para o dia a dia, a IA vai ser para assuntos regulares do dia a dia. Tá? Uhum. Tô falando aqui em profissionais, mas dia a dia, ela vai ser pior do que vantagem. Porque como é que a IA faz? A IA aprende com as interações, certo? Se você pegar, estamos falando aqui de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, de IA muito forte, né? GPT usando e tal, não sei o que, as pessoas consumindo e tudo mais. Você pegar a primeira pergunta que você fez lá atrás, quando surgiu a IA, a primeira teste que você foi fazer, ela te deu uma resposta que se você perguntar hoje, você vai ver que a resposta é completamente diferente e eu arrisco a dizer que ela é mais ignorante do que ela te deu lá atrás. Por quê? Porque todo mundo pergunta e ela vai se alimentando dessa base de dados, dessa base de informação. Quando você pergunta e não interage mais, ela toma aquilo como verdade. Então você fez uma pergunta, essa água mineral, ela é de Sorocaba? Aí ela responde, não, não é de Sorocaba, ela é de Indaiatuba. E você não interage de novo com ela, ela toma a verdade que é de Indaiatuba. Se você fala para ela assim, não, isso aqui é de Sorocaba, ela vai tomar como Sorocaba. Então vai chegar um momento que para as coisas corriqueiras do dia a dia, ela vai estar tão com tanta informação incorreta que ela vai te direcionar para o incorreto. E aí as pessoas não estão usando isso, olhando para isso. Ela tá simplesmente, cara, ela vai lá, quantas pessoas eu vejo? O cara joga do jeito que joga, ela copia, cola, põe no e-mail e manda. Ela não tem um filtro, ela não tem um olhar, ela não tem, fala, cara, deixa eu ver, essa palavra aqui vai ofender, não vai ofender. Cara, o meu cliente, ele fala sobre futebol? Não, então por que eu vou mandar uma mensagem para ele que no meio do caminho tá fazendo, né, uma alusão a isso? Ou o meu cliente não sabe nem o que é boxe. Aí eu vou falar que o Whindersson Nunes é um dos maiores aqui do Brasil. Cara, pronto, perdi a oportunidade. Então as pessoas não fazem isso. Então as pessoas que estão começando hoje a acreditar fielmente que a IA resolve tudo é uma falsa ilusão. Muitos produtos que estão sendo criados com base de IA hoje não serão sustentáveis ao longo do tempo, porque no primeiro momento que você precisa resolver um problema de negócio que vai muito além do que a capacidade da IA ainda tem, no nosso nível, não estou dizendo aqui nos níveis grandes empresariais, que o cara já tem núcleos específicos dele, que olham para uma base de dados dele, cara, que é outro, a gente sabe que tem níveis diferentes da IA.
Mas não para de pé.
Mas até o consumo é muito mais alto, é mais caro para você ter uma estrutura dessa do que a nossa IA aqui normal. Mas tem muita gente lançando produto, cara, não, tá aqui, fiz 100% em IA e tal, não sei o que. Tá legal. Primeiro problema real que você tiver, você não sabe corrigir, porque você não sabe ler um código, você não sabe entender uma estratégia, você não sabe entender um fluxo financeiro, você não sabe entender uma parte contábil, que no Brasil é facinho de cuidar, né? É uma maravilhosa, né? Cara, não, aperta o botão aqui e sai. Né? Não, não é, né? Cara, ainda mais agora, os próximos 7 anos, que a gente vai ter uma transição aí, tributária gigantesca.
No caso de B2B, então, que vem imposto de um estado para o outro. Nossa.
É, compensação de um lado, compensação do outro. Aí você pode usar o que não pode. Aí agora tem que ser o custo real da compra. Não é mais a... Cara, vai mudar muito, assim. Então é muito diferente. Então essas pessoas elas têm que focar em... entender melhor, de novo, volto para o negócio, entender os negócios e usar a IA como uma ferramenta para a construção das coisas. Hoje eu vejo o inverso. A pessoa pega a IA e vai lá e escreve, eu quero montar um e-commerce para a venda de água mineral, sai um código pronto para vender. Beleza. Você sabe como é que funciona a tributação desse negócio? Não sabe. Aí o que ele vai aceitar? Vai aceitar o que a IA propôs para ele. Aí ele pega a tributação do Rio Grande do Norte. Vai pagar 18% de imposto. Sendo que ele pedia para 4 aqui de Sorocaba. Só que ele não sabe isso. Ah, por que ele não sabe? Porque ele não entendeu o negócio. Ele simplesmente foi lá e usou a tecnologia a favor dele. Então, entenda melhor o negócio para depois definir qual é a parte técnica que você vai querer. Uhum. Então, acho que esse é o caminho. Minha tendência a pessoas que vão para a carreira de tecnologia é cada vez mais fugir do desenvolvimento. Por que fugir do desenvolvimento? Porque a IA vai evoluir no desenvolvimento a ponto de realmente códigos serem muito bem feitos. Uhum. A gente tem um piloto lá, um teste que a gente fez, né, uma implementação que a gente fez num cliente, que a gente conecta um GitHub dele, a parte técnica do código do cara, eu conecto um Conference, que tem toda a parte de documentação de negócios do cara, a IA pega esses dois caras, faz uma análise, melhora as especificações, cria cenário de testes, bate no código deles, Versão entende como que é o código, constrói os testes automatizados, comita os testes automatizados na esteira, entrega para o dev e fala assim, roda para ver se funciona. Se não, cara, o cara gasta 5 minutos para fazer esse fluxo e 10, 15 minutos para validar uma variável ou outra que ele muda o nome, ficou maiúscula, era minúscula, porque nós temos muito esse problema de, débitos técnicos ainda acontecendo. Mas o cara faz isso. Cara, olha como... Então, o que, que eu preciso entender? Eu preciso entender o que eu preciso garantir que lá na ponta funcione. Se eu entender o que está lá, para trás a IA constrói para mim. Isso não é um problema. Então, eu focaria mais em aprender esse mundo mais do negócio, de entender, de nomenclaturas, de visão, de oportunidades, de olhar estrategicamente as coisas e parar de olhar para o bruto das coisas. Né? As pessoas têm muito... Ah, eu quero exportar o dado do Excel para fazer um gráfico lá fora. Para quê, cara? Faz aqui, então constrói. Focaria mais nisso, porque é o que vai agregar valor no futuro. Tá? Não que vá acabar o desenvolvimento, não vai, isso não vai acabar nunca, porque vai ter sempre coisas para serem feitas. Mas se essa pessoa que já conseguiu entender os negócios, poucas formas que ela ajuste para perguntar, aí ajuda a desenvolver.
Muito legal. Eu também acho essa parte de testes assim, é bem mais carente o mercado, né, do que propriamente a parte de desenvolvimento. E concordo também que a IA vai engolir essa parte aí. E que basta ter um ser humano que manja de operação, que entenda de pessoas, de processos, né, que justamente vai superar. Eu queria imensamente agradecer, não por esse podcast, mas por essa aula de gestão e produto. Foi muito legal, pude aprender. Espero que você que esteja assistindo também pôde contribuir. Queria abrir aqui para você, para suas considerações finais, se tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você sentiu falta. Foi muito legal, agradecer seu tempo, foi um prazer te conhecer.
Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de bater um papo aqui com você. Estou à disposição, quando precisar, estamos aqui para bater papo. É sempre gostoso aprender, trocar ideias, acho que é sempre interessante. Cara, acho que considerações finais minhas aqui é acredite no processo. Né? Às vezes ele é lento, não é na velocidade que a gente quer, a gente gostaria que fosse mais rápido, a gente tem uma tendência a querer as recompensas muito no começo, né? Então às vezes demora um pouquinho mais de tempo para fazer, mas eu costumo sempre brincar com as pessoas que eu trabalho que eu tenho que te deixar preparado 70% para estar na próxima posição, legal, mesmo sem ter a próxima posição. Por quê? Porque quando eu te coloco na próxima posição, você só tem que aprender 30%. Então você não vai sofrer tanto, porque você já tem uma boa bagagem, tem muito pouca coisa para aprender, para já começar a aprender para o próximo passo. O primeiro degrau é muito difícil, porque você tem que, cara, tem que aprender tudo que eu estou na posição que eu estou e me preparar mais 70% para a próxima. Cara, beleza, o primeiro vai doer, vai ser difícil. Mas depois, cara, é 30% só para crescer. Cada posição que você precisar é 30%, é 30%, é 30%. É muito mais rápido, muito mais veloz e muito mais consistente.
Faz sentido.
E ao longo dessa trajetória, nos degraus que você vai subindo, não pise em ninguém. Não pise. Porque na hora que você escorregar, e você vai escorregar, todos nós, cara, vamos escorregar. Eu escorreguei muito na minha vida, né? Escorrego, né? Tomamos decisões incorretas, escorregamos. Mas quando você escorregar e cair no primeiro degrau, vai ter pessoas que vão te agarrar pela mão e não vão deixar você descer mais que um degrau. Então, no máximo que você vai descer é um degrau. Pisou em cima das pessoas para crescer rápido, para querer ter, né, a recompensa rápida. Quando você caiu o primeiro, vai ter duas ou três que vai bater para você cair mais um, mais um, mais um, mais um. E aí, chegar no fim do poço, como muitas pessoas dizem que chegam. Né? Então, não faça isso. Cresça de forma consistente, agregue as pessoas, ajude as pessoas também que estão do seu lado a desenvolver. Puta, aprendeu, ensina o cara do lado. Não tenha medo de perder. sua posição, não tenha medo de perder seu emprego. Cara, não vai. Se você cria valor, cara, você não perde seu emprego. O máximo que acontece é você trocar de um lugar para o outro, porque você vai lá e você convida essa pessoa para ir para outro lugar. Isso. E aí ela vai lá crescer. Então, quando acontecer isso, escorregar, cara, vai ter sempre gente com uma mãozinha esticada para te ajudar a enfrentar os desafios que a gente tem no dia a dia. Então, acho que esse é um pouquinho da minha dica aí, acho que para todo mundo.
Legal. Muito obrigado mais uma vez, Marcos Pena. Foi um prazer aqui. Se você ficou até aqui, clica aqui no botão de se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!